Olá! Hoje vamos falar sobre o alecrim, uma planta maravilhosa que estamos habituados a conviver com ela em Portugal, uma planta que serve de sebe muitos jardins, mas que tem muito mais benefícios do que apenas para servir de ornamento nos nossos jardins. É uma planta que é usada há muitos, muitos, muitos anos em Portugal para fins terapêuticos. O meu nome é Vera Belchior, eu sou naturopata e hoje vamos falar sobre o alecrim, o Rosmaninus officinalis, que é uma planta simplesmente deliciosa. Esta planta é uma das plantas mais populares do mundo, bem como uma planta medicinal com uma longa história de uso terapêutico, com relatos de pelo menos 500 anos antes de Cristo. E encontramos esses relatos em diversos locais, desde a Itália, desde Grécia, da Grécia, e inclusive, claro, como é óbvio, Portugal. O alecrim é uma planta oriunda da nossa região, da região mediterrânica, e ela é usada tanto na culinária como na medicina tradicional, ou então mesmo nos cuidados de beleza. Curiosamente, o seu nome latim, Rosmarinus, significa o orvalho que vem do mar, ou o orvalho do mar. E este nome vem em alusão ao aroma abundante das praias mediterrânicas, onde o alecrim crescia e ainda cresce bastante, mas que crescia e desenvolvia-se espontaneamente. Já a palavra officinalis significa que era uma planta reconhecida pelos curandeiros da altura. Curiosamente também, esta planta é uma planta da família da hortelã, da família Lamiaceae, que consiste numa família de mais de 700 espécies, de 7000 espécies, ou seja, mais de 7000 primos e primas. Mas não tem o mesmo sabor. O alecrim tem um sabor bastante distinto do famoso sabor ou do conhecido paladar da hortelã. E então, o que é que acontece? Durante séculos, esta planta tem sido um ingrediente em medicamentos populares com reivindicações muito acentuadas e associadas ao alívio de diversos sintomas e condições, como a desmenorreia, como o declínio mental, como a epilepsia, como alívio da dor. Existe uma lenda muito interessante de uma rainha que sofria de artrite reumatoide e então fazia os seus banhos de alecrim. Também há relatos do seu uso para casos de infertilidade, por exemplo. Portanto, é sem dúvida uma planta de uso ancestral e que tem vindo, de facto, a recolher grande notoriedade no meio científico devido ao quê? Às suas propriedades, aquelas propriedades que antigamente já se conhecia, mas que felizmente temos vindo a conseguir constatá-las no meio científico, a comprovar este efeito através da evidência científica. Então o alecrim tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades analgésicas, tem propriedades nootrópicas, ou seja, tem um efeito bastante benéfico ao nível da saúde mental. E estes efeitos devem-se à sua composição química. O alecrim é rico em compostos químicos, em fitoquímicos. No entanto, há dois compostos que se destacam no meio de tantos compostos, que são aqueles que estão a ser mais estudados. Estou a falar do ácido rosmanírico e do ácido carnósico. Além disso, também existe um terceiro, falei em dois, mas também existe um terceiro que tem também chamado a atenção, que é o siniol, que é um dos principais componentes do óleo essencial do alecrim. Mas o ácido rosmarínico, por exemplo, ele é o composto responsável pelo efeito analgésico e anti-inflamatório do alecrim. E existem estudos muito, muito, muito interessantes no seu efeito em casos de artrite, por exemplo. Vale a pena depois, se calhar, mais tarde, falarmos sobre eles. Quais são as partes utilizadas do alecrim? Nós usamos o alecrim quase todo, à exceção do seu ramo e da sua raiz. Então, usamos as suas flores, usamos as folhas e o seu óleo essencial. O óleo essencial é muito conhecido pela indústria da cosmética porque é adicionado a vários produtos de cosmética. A nível das propriedades medicinais do alecrim, como devem calcular, tem imensas propriedades medicinais. Ele tem ação adstringente, ele tem ação analgésica, ele tem ação antisséptica, antiespasmódica, anti-inflamatória, como falei há pouco. Tem uma ação digestiva, estimulante, tónica e vasodilatadora, o que é muito bom para pessoas que têm problemas de circulação sanguínea. Os benefícios do alecrim, existem uns que são mais evidentes do que outros. Então, além desta planta ter assim uma fragrância e um sabor super agradáveis, não sei se já alguma vez tiveram a oportunidade de beber uma infusão de alecrim, mas tem um sabor muito fresco, sabe? Diria que se eu soubesse o que era o sabor do verão, quase dizia que sabe verão. Então, é uma planta que tem que é uma boa fonte de compostos anti-inflamatórios, compostos antioxidantes, bem como vários nutrientes essenciais. Porque, por exemplo, o alecrim, ele também é uma fonte de ferro, por exemplo, é uma fonte de cálcio, é uma fonte de vitamina A, é uma fonte de vitamina C, é uma fonte de vitamina B6, que é muito importante para a saúde fértil da mulher. E tem vários outros fitocompostos, fitonutrientes, que são muito importantes e que, quando usufruímos deles em conjunto, os benefícios são sempre superiores do que quando os isolamos pelas suas propriedades medicinais. Portanto, aqui o totum vegetal, ou seja, a utilização da planta no seu todo, traz sempre mais benefícios, embora a nível de efeito medicinal possa ser ligeiramente mais lento a surtir efeito, mas em contrapartida diminui significativamente os efeitos colaterais e acaba por trazer outros tipos de vantagens que os compostos isolados não nos trazem. Então vou falar de alguns dos principais benefícios que o alecrim, que é esta planta maravilhosa, tem para nos oferecer. Um dos quais se destaca mais e que eu já falei é o seu conteúdo, é o seu facto de conter bastantes antioxidantes. Portanto, devido ao rico suprimento de antioxidantes que esta planta tem, de produtos químicos bioativos, consumirmos o alecrim pode nos ajudar de facto a combater o stress oxidativo. E lembra-te que o stress oxidativo geralmente ocorre quando temos mais radicais livres a circular do que antioxidantes. Então, o alecrim vai ajudar a combater este stress oxidativo e vai apoiar a modelar o nosso, vai ajudar a modelar o nosso sistema imunitário. Além disso, o alecrim também é conhecido por promover uma circulação saudável, como eu estava a dizer, por exemplo, quem tem má circulação ao nível dos membros inferiores, nas pernas. Vai-nos apoiar em casos de inflamação sistémica também, o que a inflamação, como é óbvio, leva à dor. Então, ao usufruirmos do alecrim, estamos a combater este quadro de inflamação sistémica. E além disso, os antioxidantes do alecrim também são benéficos para nos ajudar a promover a nossa saúde da pele, combatendo os danos dos radicais livres que levam ao quê? Levam aos sinais de envelhecimento e muitas vezes aos sinais que levam ao envelhecimento prematuro. Então, o alecrim neste aspecto vai ser bastante útil. Outra situação em que o alecrim pode ser muito interessante é o facto de ele promover a melhoria do nosso estado de humor e também promover o nosso estado de alerta, o que são características muito interessantes desta planta. E claro que, tal como algumas plantas da família da menta, só o cheiro do alecrim, só por si, é considerado um estimulante cognitivo e pode nos ajudar a sentirmos mais despertas, a sentirmos mais concentradas. Por exemplo, quando tens de concentrar a ler um texto ou preparar um trabalho para apresentares ou estudares, ou seja, aquilo que for, colocares um óleo essencial de alecrim por perto pode ajudar-te a te manter mais focada, mais concentrada só através do seu aroma, o que é uma característica muito interessante. E alguns estudos mostram é que os compostos do alecrim e do óleo do alecrim têm efeitos neuroprotetores. Isto é muito interessante, porque estes efeitos neuroprotetores fazem com que o alecrim tenha a capacidade de melhorar a nossa memória e o nosso desempenho cognitivo, ao impedir o quê? Isto, existe sempre um princípio por trás. Então, o alecrim tem este efeito porque ele ajuda a impedir a degradação de uma substância química no cérebro que se chama a acetilcolina. Esta substância química, presente no nosso cérebro, ela contribui para a concentração e para a retenção de memória. Então, e de informação. Então, o que o alecrim vai fazer é impedir que a acetilcolina seja degradada. Então, vai protegê-la. E ao proteger, faz com que nós consigamos reter melhor a informação e também consiga que ao nível da concentração, esta fique também assim, mais aguda, mais acentuada, assim, melhorada, por assim dizer. Além disso, o alecrim, ele é tão interessante, é tão curioso que algumas pesquisas sugerem, inclusive, que a inalação do próprio óleo, do óleo do alecrim, pode melhorar a função cerebral em adultos com doença de Alzheimer e também com demência. O que é muito interessante e o mais interessante de tudo é que o alecrim já era antes, já era uma planta tradicionalmente conhecida como a planta da memória, porque já era usada para esses fins, pelo que mais uma vez a evidência científica vem confirmar o conhecimento empírico. Isto é simplesmente maravilhoso, porque cada vez mais vemos todo o conhecimento ancestral, todo o conhecimento tradicional a ser comprovado agora através de evidências científicas, e são vários os casos. Neste caso, estamos a falar do alecrim, mas podia estar a falar do jejum, que é uma prática ancestral, podia estar a falar, por exemplo, também da exposição solar e da importância da vitamina D, que também é uma prática ancestral e que só nos últimos anos é que se começou a dar mais relevância a estes assuntos. Portanto, eu podia ficar aqui a dar inúmeros exemplos de situações que já eram utilizadas, praticadas ancestralmente e que, à luz da evidência, têm vindo a ser confirmadas, o seu efeito tem vindo a ser confirmado nas últimas décadas, o que é muito bom, muito interessante e, pronto, fico sempre fascinada quando isso acontece. Mas voltando para o alecrim, além de contribuir para a melhoria da memória, para inibir a degradação da acetilcolina, além disso, o aroma desta planta, ele tem sido associado também à melhoria do nosso estado de humor. Portanto, em situações em que estás assim um bocadinho mais em baixo, o alecrim, o óleo essencial do alecrim pode ajudar-te a estimular o teu humor, o teu bem-estar. Pode-te ajudar a sentir melhor, a reduzir também a sonolência, principalmente aquela sonolência diurna, onde nós queremos fazer as coisas, não somos assim, em modo, no género de modo zombie. Então, o óleo essencial de alecrim pode ser muito útil nestes casos. Além disso, ajuda a reduzir os níveis de stress, incluindo, inclusive devido à sua capacidade de diminuir a libertação do cortisol, ou seja, de diminuir a libertação da nossa hormona do stress, que hoje em dia quem é que não está estressado, não é? Portanto, há sempre momentos. Uma coisa era antigamente, quando tínhamos que fugir de algum predador, agora. O stress quase que faz parte da nossa vida diária, 24 horas por dia. Portanto, termos estratégias que nos ajudem a diminuir este stress quase crónico é muito importante para a nossa saúde geral. Além disso, um outro benefício que este também era utilizado muito ancestralmente, que é o facto do alecrim ajudar a aliviar a indigestão, problemas de estômago. Esta planta, ela tanto cozida como usada através de chás, quer dizer, neste caso, de infusões, tem sido um remédio natural, um tratamento natural para problemas digestivos, incluindo a perda de apetite, incluindo casos de azia, de refluxo ácido, casos de excesso de gases, por exemplo, inchaço abdominal ou mesmo cólicas, dores abdominais, porque o alecrim tem a capacidade de estimular a libertação de fluidos digestivos, incluindo a bile, que vai ajudar na digestão e vai suportar a absorção normal dos nutrientes, pelo que vai facilitar, sem dúvida, a digestão. Por isso, se comes uma comida um bocadinho mais pesada, por exemplo, ou com um bocadinho mais de gordura, fazeres uma infusão de folhas de alecrim após a refeição pode ser muito útil, pode ser uma estratégia bastante eficaz nessas situações. Claro que não é estares a comer de forma menos correta todos os dias ou frequentemente e depois ires recorrer ao chá, à infusão de alecrim. Não, estamos a falar em situações onde, por diversos motivos, quer seja porque é uma ocasião especial ou porque não tens mais nada para comer e que comes e que depois sentes-te um bocadinho enfardada, por exemplo, é uma estratégia que podes utilizar facilmente para te sentires melhor. Um outro benefício do alecrim, e que este provavelmente é mais conhecido do que os outros, é o facto dos princípios ativos do alecrim estarem associados ao crescimento do cabelo, à saúde capilar. O alecrim, na maioria das vezes, através do seu óleo essencial, ele é encontrado em alguns produtos capilares, destinados, claro, a promover o crescimento do cabelo e também para promover um couro cabeludo mais saudável. Porque o alecrim está associado à diminuição da caspa, por exemplo, e também à irritação da pele, aquela pele que depois fica muito seca e causa irritação. O uso do alecrim ou do óleo do alecrim está associado a uma melhoria significativa destes sintomas. Além disso, para aquelas mulheres, por exemplo, as mulheres que têm... É um exemplo, mas as mulheres que têm síndrome do ovário poliquístico, algumas delas apresentam níveis excessivos de testosterona. Então o alecrim ajuda a diminuir os efeitos deste excesso de testosterona nos folículos pilosos, o que quando é em excesso pode levar à perda de cabelo e à calvície. Então ter o hábito de no banho usar o óleo de alecrim, massagear bem o couro cabeludo pode ser uma estratégia também útil para casos desses, para casos em que existe um excesso de testosterona. Um outro benefício que eu considero muito útil, especialmente útil, mas também interessante, é o facto do alecrim possuir propriedades antimicrobianas. Dentro do alecrim nós temos, como falei há pouco, bastantes compostos, vários tipos de compostos ativos, e que estes compostos vão ajudar a defender o corpo contra a proliferação de alguns tipos de bactérias nocivas, bactérias que não trazem benefícios para a nossa saúde, incluindo aquelas que contribuem para infecções. Então aqui o extrato de alecrim é, por isso, muitas vezes usado como conservante em alguns alimentos, exatamente por este motivo, por ajudar a impedir o crescimento das bactérias. Além disso, uma coisa muito interessante que eu aprendi a usar na minha horta o ano passado é que o cheiro do próprio alecrim atua como um repelente natural de insetos e pode ajudar a prevenir algumas picadas. No verão, por exemplo, temos Muitas pessoas sofrem com as picadas das melgas. Fazer um spray com óleo de alecrim pode ser bastante eficaz para afastar, pelo menos, alguns insetos, incluindo não só as melgas, mas incluindo também as carraças. Então, se vives numa zona assim um bocadinho mais rural, talvez seja uma estratégia que possas incluir no teu dia a dia, principalmente na primavera e verão, para afastar alguns bichinhos menos desejáveis. Por último, um último benefício do alecrim para a nossa saúde. Relembro que eu estou a falar dos benefícios assim mais que se destacam, né? Porque o alecrim tem muitas outras ações terapêuticas, mas que estão menos estudadas. Eu estou a falar daquelas que estão mais estudadas. Então, um último benefício que te falo hoje é o facto do alecrim aparentemente promover a nossa saúde metabólica. O alecrim, ele tem sido associado a diversos benefícios metabólicos, incluindo o facto de ajudar a tratar quadros em que existem níveis elevados de açúcar no sangue e que existe uma baixa sensibilidade à insulina. Portanto, claro que não se pode dizer que o uso do alecrim é suficiente para prevenir, por exemplo, uma diabetes, nada disso. Ele usado de forma isolada não é suficiente para prevenir uma diabetes, mas ainda assim é uma estratégia interessante que pode se juntar a muitas outras para prevenir um quadro de diabetes. E se não estiver no horizonte o receio de surgir uma diabetes, pode ser também utilizado para pessoas que simplesmente desejam melhorar os seus níveis de açúcar no sangue. Agora, já sabemos que existem estes benefícios todos, mas como é que podes utilizar o alecrim? Ora, a planta do alecrim, ela é amplamente utilizada como tempero culinário no mundo inteiro. Por exemplo, o alecrim auxilia no tempero de marinadas, nas cozinhas de toda a Europa e também no Oriente Médio. Na Índia, por exemplo, as folhas do alecrim são adicionadas às sopas e às bebidas que acompanham as refeições para beneficiar a digestão. E em Portugal, claro, nós utilizamos muito o alecrim na confecção, por exemplo, do peixe assado, das batatas assadas, nas massas e também no pão. Além disso, o alecrim, ele, como eu disse anteriormente, é usado tradicionalmente como chá, ou melhor dizendo, como uma infusão para o tratamento de sintomas digestivos. Então, como é que podes fazer uma infusão do alecrim? É como se faz a infusão de uma outra planta. Portanto, basta misturar, por exemplo, uma colher de chá de folhas picadas do alecrim, preferência frescas. Se não tiveres acesso a folhas frescas, podes comprar aquelas especiarias de alecrim nos mercados e usar. Mas se tiveres acesso ao alecrim fresco, é sempre preferível. Então é adicionar uma colher de chá das folhas picadas a 250 ml de água, que é mais ou menos um copo de água. Deixas ferver a água, depois juntas as folhas e fica a ganhar sabor, fica em infusão durante mais ou menos 5 minutos. Se gostares de uma infusão mais forte, deixas já cerca de 15 minutos. Se gostares de um sabor mais suave, pois podes deixar 5, no máximo 10 minutos. Vai depender depois da intensidade de sabor que é a tua preferência. Claro que também podes adicionar outras plantas, se não quiseres beber o chá a infusão de alecrim sozinho. Eu gosto de adicionar, por exemplo, a casca de limão, mas também é possível adicionar, por exemplo, a uma alfazema, a um tomilho, ou mesmo a uma salsa. Portanto, aí vai partir do gosto de cada um. Um aspecto que é importante não esquecer é que não devemos consumir mais do que 3 chávenas de chá por dia, ou mais ou menos 6 gramas da planta. Embora o alecrim seja uma planta extremamente segura, tudo o que vem em excesso, por norma, pode causar complicações, não é? Também temos de ter atenção se estamos a tomar ou não alguma medicação. Sendo que o melhor horário para tomar a infusão, para beber a infusão do alecrim é durante a manhã e à tarde, especialmente antes ou depois das refeições, porque ela estimula o processo digestivo para melhorar a secreção de bilis. Deves evitar então bebê-la ao fim do dia para, pronto, como ela tem capacidade de estimular, para não interferir eventualmente com o sono e o descanso. Como qualquer outro, qualquer outra planta, ou qualquer medicamento, ou qualquer estratégia terapêutica, tudo aquilo que tem efeito no nosso corpo também tem potencial de causar dano. E o alecrim não é exceção. Portanto, vamos falar das interações medicamentosas, dos riscos e dos efeitos colaterais, que é sempre importante passar esta informação. Então, quando o alecrim é consumido em quantidades culinárias, não é? Em quantidades pequenas, no máximo até 6 gramas, como eu disse há pouco, ele é considerado seguro. No entanto, quando nós excedemos essas quantidades, devido ao seu conteúdo em óleos essenciais, pode causar alguns efeitos secundários, alguns efeitos colaterais, como por exemplo, pode causar dor de estômago, pode causar vómitos, pode causar espasmos ou mesmo alterações ao nível da pressão arterial. Embora estas situações sejam raras, quando comida em excesso pode acontecer. Portanto, não ultrapassar 6 gramas de alecrim por dia. Outra situação é que podem ocorrer reações alérgicas, não é? Embora o extrato de alecrim seja usado há mais de 20 anos na indústria dos alimentos como um agente aromatizante e conservante, é possível, claro, como qualquer outra situação ou qualquer outro alimento ou nutriente que seja ingerido, é possível que algumas pessoas experimentem reações alérgicas ao alecrim. Mas se este for o caso, outras plantas da família das mentas pode causar o mesmo efeito. Portanto, aquele cuidado que se tens alergia ou se tiveres alguma reação alérgica, o cuidado que deves ter com o alecrim deves ter também com a família das mentas. Outra questão também é que pessoas que estão a tomar medicamentos como anticoagulantes, medicamentos como diuréticos, medicamentos para a hipertensão ou medicamentos, por exemplo, para distúrbios mentais como o lítio, devem ter atenção ao consumo de alecrim porque existe um risco de interação medicamentosa. Neste caso, é sempre importante falares com o profissional de saúde que acompanha para perceber se é seguro no teu caso ou não é seguro. Ok? Portanto, mesmo sem estas situações, relembrar mais uma vez que no máximo 3 chávenas por dia ou no máximo 6 gramas da flor, da planta, das folhas de alecrim por dia. Ok? Só um resumo muito rápido para concluir. Então, o alecrim é uma planta nativa do Mediterrâneo e ela é há muito tempo conhecida na medicina popular, na naturopatia. Ela pode ser usada tanto cozida como em infusão ou mesmo o seu óleo essencial porque tem muitas aplicações terapêuticas. Os benefícios do alecrim incluem o facto de fornecer antioxidantes e outros nutrientes, o facto de melhorar o humor, o foco, a memória e também, não menos importante, de promover o crescimento do cabelo, de aliviar a inflamação e a dor e defender contra o crescimento de algumas bactérias picadas de insetos, que é útil agora para o verão. Ou seja, são múltiplas as funções e benefícios desta planta tão maravilhosa, tão benéfica e tão poderosa, que nós temos facilmente à nossa disposição. Vais dar um passeiozinho à praia, encontras um alecrim e levas um raminho para casa. Podes plantar num vaso que ela pega por estaca e tens sempre à tua disposição. É aqui uma planta de fácil acesso, muito baratinha e que traz um potencial terapêutico enorme. Portanto, estes são os benefícios que podes receber ao utilizares a planta do alecrim e aproveitar tudo aquilo que ela te tem para oferecer. Espero que tenhas gostado desta informação e Caso tenhas alguma questão, alguma dúvida ou algum comentário pertinente para fazer, deixa os comentários aqui em baixo.